que devem ser feitos para que essa avaliação ambiental estratégica possa ocorrer.
Muito obrigado por responder então à prova, Sr. Engenheiro Caragaça.
Cada vez é mais fácil, de facto. Então, começando pela questão da avaliação ambiental estratégica e avaliação de impacto ambiental. Uma avaliação de impacto ambiental incide sobre um projeto específico e deve avaliar também alternativas, opção zero, portanto, opção de não realização do projeto e ou alternativas, quer localização, quer até de própria concessão do projeto, mas avalia a incidência dos impactos no local e na região envolvente. Uma avaliação ambiental estratégica é mais ampla, portanto, é de acordo, e agora conhecem, mas eu vou dizer. Portanto, as diretivas de 2042-CE, portanto, a diretiva da avaliação ambiental estratégica, que refere que. Aliás, a avaliação ambiental estratégica foi criada precisamente para questões mais complexas que não, a que uma avaliação de impacto ambiental não dava resposta e, portanto, para aquilo que são chamados programas e planos setoriais. Portanto, quando há, de facto, algo com muito mais abrangência, que tem vários projetos, ou então projetos com impactos significativos no ambiente envolvente. Isto faz parte quer da diretiva, quer do decreto-lei que a transpõe. Depois, há. O Decreto-Lei 80/2015, de 14 de maio, que transpõe, portanto, que faz a revisão do regime jurídico de instrumentos de gestão territorial, no seu artigo 39, que indica que são considerados planos setoriais empreendimentos públicos com forte incidência territorial, que é o presente caso de um aeroporto, seja ele onde for. E, portanto, para nós é claro, aliás, é mesmo referido até a um livro da professora Fernanda Paula de Oliveira, se não estou em erro, da Universidade de Coimbra, que refere até a referir precisamente sobre a revisão dos instrumentos de gestão territorial, que dá exatamente o exemplo de um aeroporto. Dá especificamente o exemplo deste tipo de projetos. Portanto, para nós é muito claro que um aeroporto necessita de uma avaliação ambiental estratégica. Conciliado com uma expansão da Portela e, portanto, com o funcionamento em articulação dos dois, isto ainda vai mais reforçar este nosso entendimento. O que é que faz uma avaliação ambiental estratégica? Considera vários cenários possíveis de desenvolvimento. Portanto, é uma coisa. Estamos a falar ainda por cima de projetos com incidência a médio e longo prazo e, portanto, estabelece vários cenários possíveis, identifica aquilo que são os fatores críticos para a decisão e avalia várias alternativas em função dos vários cenários e dos fatores críticos para a decisão. E aqui estamos a falar, obviamente, daquilo que uma avaliação de impacto ambiental não iria fazer, que é como é que isto afeta em termos de ordenamento do território, em termos de implantação territorial, em termos de logística, em termos de habitação. Portanto, nós estamos a falar, neste momento, no horizonte de projeto, de 72 milhões de passageiros. A maior parte, eventualmente uma grande parte, serão turistas, não é? Como é que isto, por exemplo, se concilia com a pressão habitacional no parque habitacional em Lisboa neste momento? E qual é o impacto que tem no êxodo dos habitantes para a periferia, depois o impacto e a pressão sobre as acessibilidades? Como é que isto concilia com o sistema de transportes na região de Lisboa? A instalação das várias atividades, portanto, estamos a falar, obviamente, da pressão, depois da pressão e da expansão que é normal que ocorra com este tipo de infraestruturas e com este tipo de crescimento de habitação, logística, turismo, mas também economia e acessibilidades. Portanto, estamos a falar aqui de um conjunto muito vasto na região de Lisboa, que uma avaliação de impacto ambiental, obviamente, não dá resposta. Relativamente à avaliação de impacto ambiental, especificamente, o que o Tribunal de Justiça da União Europeia diz é que, e foi em resposta a um caso específico, que agora não me recordo onde é que era, mas o que refere especificamente é obras de expansão de aeroportos, mesmo que não interfiram, mesmo que não haja uma nova pista, mas que tenha a ver com novos terminais, acessibilidades, alteração até de circulação. E que tenham como objetivo aumentar significativamente o tráfego, requerem uma avaliação de impacto ambiental. Portanto, para nós é claríssimo que a expansão da Portela nestes moldes, requer uma avaliação de impacto ambiental. No caso do aeroporto do Montijo, aquilo que foi referido pela Comissão de Avaliação, à parte algumas. Bom, para começar, no seu todo, o estudo era confuso, tinha 1.000 páginas. mas depois os capítulos não coincidiam uns com os outros, tinham dados diferentes de capítulos para capítulos, portanto havia ali contradições. E chegou ao ponto, até por exemplo, no caso da saúde, no capítulo da saúde, da AGS, ter referido que nem as tabelas tinham fundos. Portanto, uma pessoa fica assim um bocadinho a pensar quem é que fez o estudo, de facto, né? Quem é que foi nos executantes. Portanto, havia ali lacunas assim básicas, mas as principais questões foram, obviamente, a questão da... E aquilo que também nós elencámos como questões críticas, aliás, elencámos logo no início a questão crítica, as questões mais críticas que se colocavam no Montijo, que era a questão da avifauna e a questão do ruído. Há mais outras questões, mas antes disso também salientar que nós não estamos contra a construção do Montijo, mas também não estamos a favor. Nós, de facto, precisamos é de mais elementos de base que fundamentem a decisão. Obviamente a decisão será sempre política, mas é necessário que elas sejam minimamente fundamentadas. Os impactos principais, portanto, eram a questão da avifauna, obviamente. A Reserva Natural do Estuário do Tejo é uma das principais, das 10 zonas úmidas principais na União Europeia. Precisamente porque é um corredor e esta zona da Península de Setúbal, entre Tejo e Sado, o estuário do Sado também é importante, mas o Tejo é mais, é precisamente este corredor de migração de aves, que traz milhares de aves todos os anos, estimam-se cerca de 200 mil aves, 150 a 200 espécies diferentes, algumas com estatuto vulnerável de conservação, e portanto há aqui esta, de facto, esta questão do impacto direto sobre a reserva, sendo que a base aérea não está nos limites da reserva, aliás, confina com a zona de proteção especial que foi criada quando da construção da Ponte Vasco da Gama, mas, como é óbvio, as aves não reconhecem limites administrativos, não é? Portanto, e é frequente ver-se bastantes aves fora desses limites. Aliás, e depois há aí a questão da rota, como é que ela coincide ou não com rotas migratórias. O que o estudo tinha dito, precisamente, é que houve algum estudo feito, portanto, o relatório da Comissão de Avaliação diz é que o estudo fez alguma avaliação sobre o impacto da avifauna na operação aeronáutica, em termos de riscos de colisão, mas não fez sobre a parte da conservação, e portanto as aves que têm mais risco para a colisão com aves não são com as aeronaves não são necessariamente as aves que têm mais risco de conservação, que têm mais risco de conservação. Portanto, faltava essa parte. Depois há uma parte que também tem a ver com o prolongamento da pista para sul, que vai invadir o Sapal, que é também um habitat prioritário, e que vai implicar depois ali, aliás, as únicas alternativas que o estudo apontava eram alternativas de construção dessa pista, serem aterro, serem em estacaria, e como é que é um enrocamento, pronto, a questão, portanto, coloca ali questões de sedimentos, de contaminação, porque obviamente haverá ali alguma espécie de contaminação, portanto, há aqui todo um conjunto de coisas que não foram acauteladas. Em relação ao ruído, a questão do ruído tem a ver também com a rota, pronto, que é prevista para os aviões descolarem e aterrarem, e que vai incidir precisamente sobre uma das zonas mais densamente povoadas na margem sul, que é a zona Barreiro Moita, mas Lavradio, Baixa da Banheira, Vale da Moreira. São zonas densamente povoadas, portanto aquilo já nem é propriamente periurbano, é mesmo zona urbanizada, tem cento e tal mil pessoas. Os receptores eram pouco identificados, os receptores sensíveis, e mesmo as estimativas que eles fizeram de ruído, que o estudo fez para o ruído futuro, quer dizer, considerando que o aeroporto tem um horizonte até 2060 ou 2062, fizeram-no para o início, portanto, uma única estimativa em 2022, num dia normal, portanto, nem sequer num dia crítico. Portanto, consideraram que não era suficiente a avaliação do ruído. Depois há outras questões, por exemplo, nem sequer consideraram aquilo que estava previsto em termos de PDMs do Alcochete do Montijo para a expansão urbanística ou a expansão turística, que existem projetos e alguns estão a ser construídos. Portanto, não houve sequer nenhuma cautela sobre aquilo que pode ser já a expansão e como é que isso pode incidir e impactar, qual é o impacto de um aeroporto na envolvente imediata. A questões de acessibilidades também, e uma das coisas também que nós referimos também é que nem sequer a ferrovia faz parte desta ideia, a ferrovia. Portanto, não há ligação, qualquer ligação ferroviária. Fala-se do reforço fluvial, que precisa de facto de reforço. Eu uso com alguma frequência os barcos do Montijo, que precisa de facto muito, precisa de muita coisa lá. Mas a própria ligação à Vasco da Gama, por acaso agora estava a ler um artigo que saiu ontem, sobre um corredor base na Vasco da Gama, mas tem que se compreender que neste momento a Vasco da Gama começa a ter problemas já de saturação nas horas de ponta. Quer de manhã, quer ao final do dia. E, portanto, portanto, tem que se perceber muito bem como é que isto de facto vai impactar nas acessibilidades e, mais uma vez, a questão de habitação, etc. Portanto, penso que respondi às questões da avaliação ambiental estratégica. Sobre o timing da ação do Tribunal, isto não é uma providência cautelar, portanto, porque ainda não temos um ato para impugnar com urgência, apesar de ser uma ação com caráter de urgência. Estamos neste momento a avaliar, porque consideramos, está toda a gente à espera que seja entregue um estudo de impacto ambiental agora no final deste mês. Aliás, o estudo teria que ser mesmo, aliás, estava sempre a dizer que seria no início do ano, mas teria que ser mesmo até esta altura, porque a questão da avifauna é precisamente crítica entre setembro e março. De salientar que não é muito fácil, voltando só aqui uma questão que eu tinha esquecido, não é muito fácil em relação à questão da avifauna, não é muito fácil a questão das medidas de mitigação, como eu disse, estamos a falar de milhares de aves que passam, e o alimento, por isso é que a reserva é tão, o histórico do Tejo é tão especial, o alimento está nos lodos, onde estão os invertebrados de que as aves se alimentam. Aliás, e o próprio histórico teste também é nursery de peixes com valor económico que vêm desovar dentro do estuário, como a dourada e o robalo. Portanto, estamos a falar, de facto, de toda aquela área que é o alimento das aves. Portanto, mitigar isto não é, de facto, possível. Portanto, estamos, de facto, agora com curiosidade para perceber como é que vai ser com o estudo e, sendo entregue o estudo, ainda temos que ver com os advogados qual é o ato que nós impugnamos, se é a consulta pública, se é, temos que esperar pela DIA. Portanto, tem que se perceber em termos jurídicos. Eu não sou jurídica, não sou jurista, nem percebo às vezes pouco destas nuances, mas pronto, vamos ter que perceber um bocadinho qual é o tipo de ação que podemos ter a seguir. Não sabemos qual vai ser o tempo de resposta do Tribunal, apesar do caráter de urgência solicitado. Não, a avaliação ambiental estratégica.
Está percebido. Passamos agora ao Grupo Parlamentar Policial de Cata. Sr. Deputado Paulo Rios, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento a engenheira Carla Graça e agradeço os esclarecimentos e informações que nos prestou. E começaria por dizer que este processo é um processo um bocadinho estranho e um bocadinho preocupante, porque não é um processo nada normal. Nós sabemos que também não é nada normal um país construir uma estrutura aeroportuária como um aeroporto e, portanto, isso tem que ser considerado, mas o processo não é normal porque, mal comparado, eu estava aqui a ouvi-la e a pensar, isto faz lembrar um noivo que já marcou o dia para a boda e restaurante e está tudo pronto para casar, só falta perguntar à noiva se quer casar com ele. E, portanto, o Governo fez não um anúncio, mas verdadeiramente uma apresentação de que iria haver este aeroporto e faça a pergunta, mas tem a certeza que o estudo de impacto ambiental é favorável? Ele diz, não tenho. E à segunda pergunta, qual é o plano B? Ele diz, não tenho. Eu não sei se os estudos de impacto ambiental estão a considerar alternativas. Há uma coisa que eu sei, o Governo não está a considerar alternativas nenhumas. Outra coisa que também é estranha e preocupante neste processo é a forma pouco saudável, do ponto de vista democrático, como o Governo se relaciona com aqueles que o interpelam. No exercício daquilo que são os seus deveres, direitos e deveres, a Associação e bem interpela o Governo em relação ao conjunto de informações que são relevantes, nem sequer se pode considerar que são impertinentes, e o deveres do Governo foi um passo a culpas que vai descendo na hierarquia até que a coisa fique o mais despersonalizada possível. E, portanto, também não vemos com maus olhos e não nos agrada essa forma de relacionamento do Governo que torna a informação opaca e, ao ser opaca, é logo mais preocupante. Ainda, disse na sua intervenção inicial que entendiam que o impacto não devia, primeiro, devia ser estratégica. Segundo, o impacto não devia ser medido em função desta estrutura, mas da conjugação das duas, se eu bem entendi. E, portanto, não só devia haver um estudo de impacto estratégico, como ele devia ser feito, englobando as duas estruturas, o aumento da Portela mais Montijo, e, segundo, que fossem ponderadas alternativas. E já fomos percebendo, pela informação disponível, que é pouca, que isso nem sequer está a ser considerado. Também pareceu, mas se não for assim, por favor, depois do esclarecimento, corrija-me, que ainda para mais, e mais preocupante é nós sabermos que chegou a haver o esboço da preparação, da apresentação de um estudo de impacto ambiental que, e a conclusão é minha, antes de ser chumbado foi retirado. era tão insuficiente que corria um risco sério de ser chumbado. E, portanto, como dei a imaginar, também nos preocupa. Quando a entidade a quem compete apresentar esse estudo o retira, há aqui alguma coisa que não corre bem. Ou o estudo, de facto, tinha dificuldade em tornear algumas questões inultrapassáveis, ou o estudo era um estudo meramente incompetente, o que também não nos deixa muito sossegados. Nós sabemos que a quem compete apresentar o estudo não é às entidades públicas. Elas têm que avaliar. E daí a minha pergunta é a seguinte. Distinguindo aqui um bocadinho o que é bom senso, o que é opção política e o que é a lei, eu queria tentar perceber. Para uma estrutura destas, tem que haver, por lei, um estudo de avaliação de impacto ambiental. Tem. Segundo, tem que haver, por lei, um estudo de impacto estratégico? Segunda questão. Eu estou a seguir as suas palavras em função da sentença do próprio Tribunal Europeu. Tem que haver essa... Porque uma coisa é a opção política, outra coisa é a lei. E, por último, deixar-me, em jeito de provocação, mas acho que ajudaria à nossa reflexão, o seguinte... Primeiro, neste momento não podemos dizer com segurança que é provável que um estudo desta natureza, que é impeditivo da construção da estrutura, que provavelmente é chumbado ou que provavelmente é aprovado. Não podemos dizer. Ou seja, estamos tão perto de ser aprovado como perto de ser chumbado, sendo que, recordo, não há ponderação de qualquer alternativa. Portanto, nós corremos o risco de um estudo de impacto estratégico ponderar alternativas que o Governo diz, vocês ponderem o que quiserem, nós não vamos seguir nada disso, o que também é engraçado. A minha pergunta, em jeito de provocação, é esta. Tivesse a Associação Zero a capacidade e a liderança do processo, não estou a qualificá-la como Ministra do Ambiente nem de Infraestruturas, mas tivesse a Associação Zero a liderança do processo, ou se quiser, uma influência decisiva, que não através de tribunais, o que é que entende deveria ser feito, o Governo devia ter feito, ou se quiser, olha, faça agora. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, para responder, a palavra do Sr.
Então, muito obrigado pelas questões. A questão da obrigatoriedade. A Comissão Europeia, como eu disse, a avaliação ambiental estratégica foi criada, essa figura, esse instrumento de apoio à decisão, portanto, na realidade, vamos falar de instrumentos de apoio à decisão, foi criado precisamente para questões mais complexas do que os projetos que requeriam a avaliação de impacto ambiental. Existem diretrizes da Comissão Europeia, aliás, existem vários guias, que apontam especificamente para as questões aeroportuárias e identificam que, mesmo as próprias expansões de aeroportos, aliás, em Heathrow, ou a terceira pista, como alterava o plano diretor do aeroporto, era sujeito a uma avaliação ambiental estratégica, era dentro do aeroporto. Portanto, há um conjunto de diretrizes da Comissão Europeia que apontam claramente que um novo aeroporto, uma expansão ou uma nova pista requer a avaliação ambiental estratégica. Aliás, houve um contencioso com França, com o Notre-Dame de Lelande, nunca sei o nome daquilo, precisamente que era exatamente em tudo semelhante, que era um novo aeroporto complementar, também uma coisa que também já tinha 50 anos de projeto, ou de intenção pelo menos, precisamente houve esse contencioso porque não estava a ser realizada a avaliação ambiental estratégica. Estratégica. Avaliação ambiental estratégica. Como eu disse, tem aquela... Portanto, ou seja, o que é que a legislação obriga? Para estas questões mais complexas, faz-se primeiramente uma avaliação ambiental estratégica que considera todos aqueles fatores críticos de decisão, vários cenários, etc. E depois, para os projetos em si, a seguir faz-se a avaliação de impacto ambiental. Portanto, em termos de avaliação ambiental estratégica, a lei é bastante clara e é com base nisso que nós temos estado sempre a dizer que deve ser feita a avaliação ambiental estratégica. Recordemos que, no caso, tivemos a avaliação ambiental estratégica, no caso, concordes ou não, quando se comparou a OTA com o Campo Tiro de Alcochete, foi uma avaliação ambiental estratégica, e depois ficou em banho-maria, mas... e, portanto, existe informação, aliás, existe várias informação dispersa sobre várias possibilidades, em que uma avaliação ambiental estratégica não necessitaria de se fazer todos os estudos de raiz, não é? Portanto, existe imensa informação que era necessária, era coligir e depois comparar. Para todos os efeitos, uma avaliação ambiental estratégica ou uma avaliação de impacto ambiental requerem sempre alternativas, nomeadamente a opção zero também, de não construção. Aquilo que nós entendemos é que nesta avaliação de impacto ambiental, ou neste estudo que tinha sido apresentado, nem sequer era considerada alternativa nenhuma, a não ser a tal alternativa à construção da pista, à extensão da pista. Para além disso, em termos de procedimento, pronto, pois como disse, em relação às obras de expansão da Portela, há a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia que diz que requer obras de expansão com o objetivo de aumentar significativamente o tráfego, requerem a avaliação de impacto ambiental. Portanto, o procedimento seguia este era, de facto, fazer uma avaliação ambiental estratégica, elencando várias alternativas. Nós temos sido contactados por imensa gente, que nos dão deram-nos já não sei quantas alternativas possíveis. Elas, de facto, existem, nomeadamente até a não construção. Portanto, a não construção, o Campo de Tiro de Alcochete, Beja, Tancos, Monte Real, Alverca, todos eles têm. Não, sério, há imensas. Tem-me apresentado imensas alternativas, nós temos sempre. Diga? Não, mas. Pronto, cada um tem a sua sentença, não é? Mas o que é um facto é que qualquer uma destas alternativas podia. Obviamente, temos sempre a questão financeira, como é óbvio. Mas as pessoas que até me apresentam, algumas delas falam na questão financeira como sendo compatível, equiparável a esta solução Montijo. Mas só para dizer que de facto é assim, alternativas cada um tem a sua, mas a questão aqui de facto é que nós precisamos de informação e não a temos. Queria só acrescentar algo sobre o procedimento. De facto, o procedimento foi completamente opaco. Aliás, nós nunca, como disse, nunca obtivemos resposta, a não ser depois, finalmente, por intimação judicial. Mas aí foi clarificado pela APA e depois recebemos primeiro o ofício da APA e só depois o relatório da Comissão de Avaliação, mas depois foi perfeitamente perceptível porquê. O relatório da Comissão de Avaliação era, de facto, muito contundente e destruía completamente o estudo de impacto ambiental, ao nível das falhas de informação, da falta de qualidade do estudo. E, portanto, estavam, de facto, preparados para passar a declaração de desconformidade. E, daquilo que foi o ofício que recebemos da APA, com base nessa perspectiva, o promotor decidiu, então, retirar o projeto, portanto, e o procedimento de avaliação de impacto ambiental foi, então, encerrado. Aproveitando aqui esta informação, que finalmente percebemos, devemos salientar a continuidade desta opacidade nas decisões. Como vocês sabem, foi criado o Conselho Superior de Obras Públicas, a 4 de setembro, e numa notícia, que eu creio que foi de 8 de setembro, não tenho certeza, uma notícia do Jornal Económico, que referia que o aeroporto estava fora da alçada do Conselho Superior de Obras Públicas, porque era um projeto que já estava avançado. As normas transitórias do decreto regulamentar 4/2018 referem que não são abrangidos, projetos em avançado estado de execução, ou cujo procedimento de avaliação de impacto ambiental tenha sido iniciado, que não é o caso, porque a 4 de setembro o procedimento de avaliação de impacto ambiental foi iniciado e tinha sido encerrado em julho. Portanto, não há qualquer motivo para o Conselho Superior de Obras Públicas não se pronunciar sobre o aeroporto. Portanto, há aqui, de facto, uma opacidade que é recorrente em tudo, não é? Pronto, e de facto, para um projeto com, seja ele um aeroporto mais pequeno, um aeroporto maior, um aeroporto para depois transferir a Portela, que agora já percebemos que ninguém quer transferir a Portela com aquele volume de investimento, mas seja qual for a decisão, ela tem que ser suficientemente fundamentada e de facto, o que nós vemos, de facto, é que não, essa fundamentação não existe toda. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Passamos agora ao Partido Socialista. Sr. Deputado Carlos Pereira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a Sra. Engenheira Carla pelos seus esclarecimentos, agradecer pelos seus esclarecimentos e, de alguma forma, contribuir para aprofundarmos o debate sobre esta matéria. Eu vinha preparado para discutir três pontos. A Sra. Engenheira acrescentou mais um, que, aliás, julgo que vou começar mesmo por esse, que é quando diz que a decisão do novo aeroporto apareceu de paraquedas em 2017. Eu queria ler uma ata de um debate que ocorreu aqui na Assembleia, em que o senhor deputado do PSD, Emílio Guerreiro, disse assim: desde 2013, data do acordo de concessão, com a ANA, refira-se, foram feitos vários estudos no sentido de perceber onde seria construído o novo aeroporto. Indicavam claramente que a melhor solução seria o Montijo e que ficou decidido em 2013. Ora, não parece que tenha aqui paraquedas em 2013. Eu julgo que a associação que a senhora engenheira tem responsabilidades saberia com certeza desta matéria, portanto, que paraquedas não foi. 2013 até 2017 são muitos anos e, portanto, não pode ter sido paraquedas. Isto por um lado. Por outro lado, um dos pontos que eu traria já aqui para a discussão tem a ver precisamente com um aspecto central que tem a ver com o impacto ambiental estratégico. Todos nós percebemos, eu não sou especialista na matéria, portanto estou à vontade sobre isso, foi consultar aquilo que dizem especialistas sobre isto e que ouvi, aliás, a senhora engenheira também referir aqui, disse exatamente que o estudo de impacto ambiental estratégico pondera alternativas e digamos que a base essencial é ter opções de alternativa para análise, isso foi o que a senhora engenheira disse e foi aliás o que eu encontrei na pesquisa que fiz sobre vários especialistas. Só que a questão é outra, é que essa alternativa estava tomada já em 2013, essa opção estava decidida já em 2013, foi decidida em 2017 e portanto não há alternativas, a decisão está tomada, é uma decisão política, a senhora engenheira disse e bem, cabe aos políticos tomarem decisões supostamente com base em alternativas que fizeram. Ora, o que me parece é que, e esta é uma pergunta, avançando para um estudo de impacto ambiental estratégico, aliás duas perguntas, voltaríamos à base zero daquilo que tínhamos ou que nunca tivemos, que era ao longo de 50 anos andamos a estudar 17 alternativas e íamos voltar ao início. Aliás, a senhora engenheira acabou de dizer na sua intervenção que já surgiram N alternativas. E a outra pergunta era, além desta, que se íamos ou não íamos à base zero da discussão sobre onde é que colocar o novo aeroporto, a outra pergunta era quais eram as alternativas que a vossa associação pondera ou sugere que sejam colocados neste estudo de impacto ambiental estratégico. Porque é preciso saber, não é? Quer dizer... isto não chega ao que estamos a fazer, é preciso fazer um estudo de impacto ambiental, então que alternativas é que vamos fazer? E se isto não significava voltar ao passado, àquilo que nós tivemos ao longo do tempo e que não tomamos decisão e que agora parece mais ou menos evidente que é preciso tomar decisão. Sobre a lei sobre impacto ambiental estratégico. Ora, também parece-me a mim que admito isso, sem ser especialista, que a lei deve ser clara e, como a senhora engenheira disse, é clara, mas a interpretação não é consensual, nem é clara para todos, como sabe. Aliás, se consultar, enfim, basta a imprensa, julgo que alguns dos especialistas de ambiente que comentaram isso, nem todos são unânimes em considerar que é absolutamente essencial, neste caso, um estudo de impacto ambiental estratégico. Há outros que dizem que não, outros dizem que sim. Já não vou referir naturalmente o Ministro do Ambiente, porque ele seria suspeito, dirá a senhora engenheira, mas a verdade é que há outros especialistas fora da área política do próprio Governo que consideram que não é indispensável. E, portanto, caímos aqui numa outra questão que tem a ver com a interpretação desta própria norma e que, não, é, não sendo consensual, há aqui uma margem para haver uma decisão de que este caminho de impacto ambiental pode ser o caminho adequado. Por outro lado, é bom não ignorar, e eu gostaria que isso ficasse muito claro, que as decisões, o Governo, conforme disse, o Governo deve decidir, e essa é uma das prerrogativas dos Governos, mas deve decidir de acordo e no contexto legal, digamos assim, de acordo com a lei. Ora, não me parece, e o Governo nunca disse isso, não me parece que o Governo esteja preparado para violar a lei no que diz respeito a esta matéria. O Governo disse sempre que faria as obras no Montijo com a lei cumprida e isso significa um estudo de impacto ambiental favorável. Há outro ponto que também traria para este debate e que também, de alguma forma, fui aqui referido, que tem a ver porquê então anunciar o Montijo sem a avaliação de impacto ambiental. Eu julgo que isso também já foi bastante explicado, mas poderemos voltar a falar sobre o tema, que tem a ver com a necessidade, enfim, são os dados que apontam isso, tendo em conta a sobrecarga do aeroporto da Portela, a necessidade de obras urgentes no aeroporto da Portela, a necessidade de chegar a um acordo prévio com o concessionário, no sentido de avançar o mais rápido possível com essas obras. Também algumas dessas obras, é verdade, senhora engenheira, precisam de impacto ambiental, de estudo de impacto ambiental. Mas não são todas também, é algumas dessas obras precisam. Há uma, hoje, como sabe, uma separação entre aquelas que precisam e outras que não precisam, provavelmente as que não precisam avançarão o mais rápido possível e as que precisam serão alvo de um estudo de impacto ambiental para poderem avançar. E, portanto, o que está aqui em causa é uma decisão política que decorre de uma análise feita por muitas localizações que foram sendo apresentadas ao longo dos tempos e que, de alguma maneira, exige que o Governo tome uma decisão para ultrapassar um conjunto de restrições que hoje o aeroporto da Portela tem e que encerram problemas e prejuízos graves para o país. Nunca, em nenhuma circunstância, naturalmente, este Governo, e isso foi dito já várias vezes, optará por infringir a lei, violando matérias desta natureza, tão importantes como o impacto ambiental. Antes que me esqueça, uma última questão. É verdade, conforme disse a senhora engenheira, houve um procedimento de impacto ambiental que foi aberto em maio por causa da questão do aeroporto. A ANA optou por retirar esse estudo que tinha sido apresentado. A minha pergunta é, não acha que essa é uma decisão razoável, a melhor decisão, tendo em conta que o estudo não cumpria requisitos mínimos? Não acha que isso também é um sinal que, sobre esta matéria, o Governo não quer brincar, a ANA não quer brincar e quer ter em atenção, de facto, aquilo que é verdadeiramente importante no que diz respeito ao ambiente? E, portanto, essa era uma pergunta que também deixava. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro Carlos Graça tem a palavra para responder.
Então, começando já pela última pergunta, claro que foi razoável retirar o estudo, como é óbvio. Receber uma declaração de desconformidade seria, até em termos, depois de histórico, muito mau. A retirada do estudo, a mim, diz muito mais sobre a seriedade das instituições do que propriamente da ANA, porque aquilo que têm sido as declarações do seu CEO têm sido absolutamente lamentáveis. Portanto, sobre a seriedade do estudo e sobre a seriedade com que foi feito o estudo, de facto, eu não consigo sequer tecer considerações e também não pretendo ser desagradável. Dá algum conforto, e é o único neste momento que nós temos, de facto. Relativamente à questão que coloca, é assim, pode ter havido um debate em 2013, que eu não tenho conhecimento, mas que tenha sido referido o Montijo. Agora, a questão aqui, e é isto também que é referido no relatório da Comissão de Avaliação, o Montijo não consta de nenhum estudo oficial. Não se conhece nada. Há uma decisão, há essa intenção. Pode ter havido estudos, mas eles não são conhecidos, não foram objeto de qualquer consulta pública e as administrações, não, pelo registro da administração pública, também não os conhece, não é? Porque não referem precisamente no relatório da Comissão de Avaliação de que não existem. Para todos os efeitos, a decisão, qualquer decisão, teria sempre que ter uma avaliação ambiental estratégica. E eu passo, vou pedir a indulgência e vou ler aqui uma parte que pelo menos explica da necessidade de proceder à avaliação ambiental estratégica. Segundo o preâmbulo do regime de avaliação de planos e programas, a proposta de aprovação da Diretiva 2001/42/CE do Parlamento e do Conselho, que dá origem ao referido diploma, foi o de assegurar que, através da adoção de um modelo procedimental e da participação do público e de entidades com responsabilidades em matérias ambientais, as consequências ambientais de um determinado plano ou programa, produzido ou adotado por uma entidade no uso de poderes públicos, são previamente identificadas e avaliadas durante a fase da sua elaboração e antes da sua adoção. Acrescenta ainda que se pretende a articulação entre o regime de avaliação ambiental estratégica e da avaliação de impacto ambiental dos projetos públicos e privados suscetíveis de produzir efeitos significativos no ambiente, procurando evitar desarmonia entre as avaliações, como de resto preconiza o artigo 13º do referido diploma. Quanto ao âmbito de aplicação, dispõe o número 1 do artigo 3º, que estão sujeitos à avaliação ambiental os planos e programas para o setor dos transportes, estão sujeitos à avaliação ambiental os planos e programas que, atendendo aos seus eventuais efeitos num sítio da lista nacional de sítios, num sítio de interesse comunitário, numa zona especial de conservação ou numa zona de proteção especial, devem ser sujeitos a uma avaliação de incidências ambientais nos termos do artigo 10º do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de abril, e, por fim, estão sujeitos também à avaliação os planos e programas que, não sendo abrangidos pelas alíneas anteriores, sejam suscetíveis de provocar efeitos significativos no ambiente. Face ao exposto, e embora estas alíneas não sejam cumulativas, a verdade é que o projeto as cumpre todas, sendo por isso inequívoco para nós que deve ser sujeito a uma avaliação ambiental estratégica. Por outro lado, tenho aqui a parte do artigo. Relativamente ao regime jurídico de instrumentos de gestão territorial, um aeroporto com a dimensão em causa é considerado um grande empreendimento público com incidência territorial, sendo assim considerado inequivocamente como um programa setorial de acordo com a classificação da legislação nacional portuguesa, conforme eu havia referido, artigo 39º, do Decreto-Lei 80/2015, e, portanto, passa a estar abrangido por uma avaliação ambiental estratégica. Portanto, previamente a qualquer decisão, de facto, tem que ocorrer a avaliação ambiental estratégica. Por outro lado, não é consensual? Por outro lado, relativamente às obras da Portela, a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia refere que pode ser necessário ter em conta o efeito cumulativo dos projetos a fim de evitar uma evasão do objetivo da legislação da União Europeia através da divisão de projetos que em conjunto são suscetíveis de ter efeitos sobre o ambiente. Portanto, aqui a questão refere aos efeitos cumulativos. As características de um projeto devem ser avaliadas inter alia em relação aos efeitos dos projetos existentes e aprovados. Em suma, o acórdão relativo à expansão do aeroporto aéreo foi da região da Valónia, já não me lembrava qual era o aeroporto. Este acórdão foi relativo à expansão do aeroporto na região da Valónia em 2008. Considera que as obras realizadas para modificar um aeroporto com uma pista igual ou superior a 2.100 metros incluem não apenas eventuais obras de expansão da pista, mas todas as obras relacionadas com edifícios, instalações, equipamentos desse aeroporto, em particular devido à sua natureza, extensão e características, como uma modificação do próprio aeroporto, sendo o caso particular de obras que se destinem a aumentar significativamente o aeroporto e o tráfego aéreo. Concluindo pela necessidade de sujeição a um procedimento de avaliação ambiental estratégica. Portanto, parece-nos perfeitamente claro o que a legislação obriga. E como disse, havendo referência a essa decisão ou a essa intenção de se localizar um aeroporto complementar no Montijo, o que é um facto é que há estudos, eles não são conhecidos, nunca foram objeto de qualquer escrutínio nem de qualquer consulta pública. Obrigada.
Sr. Deputado.
A senhora engenheira não me respondeu a duas perguntas que considero importantes no debate. A primeira é saber se um estudo de impacto ambiental estratégico não levaria o debate ao início todo o processo, que é onde localizar o aeroporto, primeira questão. E segunda questão, quais as localizações que colocaria nesse estudo?
É assim, nós temos estado vindo a dizer ao Governo, a mostrar a nossa posição desde o início de 2017. Se uma avaliação ambiental estratégica tivesse sido iniciada nesta altura já estaria mais que concluída. Começa por aí. Sobre as localizações, não nos compete a nós dizer quais são as localizações. Havendo, obviamente, que há balizas, não é? Tem que haver balizas, como é óbvio. E essas balizas, de facto, compete ao Governo encontrá-las. Agora, tem que haver fundamentação, e essa fundamentação neste momento não existe. Nomeadamente, deve ser equacionada a opção zero. Essa definitivamente deve ser equacionada de não construção. Ainda por cima agora temos, sabemos que, porque não sabíamos antes, da questão da expansão ou da forma como vai ser a expansão da Portela. Porque nós não estamos só a falar do aeroporto do Montijo, nós sempre dissemos que mesmo sem as obras na Portela, o aeroporto do Montijo tinha que ser sempre avaliado em articulação com a operação no aeroporto de Lisboa, porque fazem parte do mesmo daquilo que até agora o Governo chama de facto o sistema aeroportuário da região de Lisboa. Portanto, nós estamos de facto perante um plano no setor dos transportes e isso requer uma avaliação ambiental estratégica. Não nos compete a nós dizer, obviamente, quais são as localizações. Nós não somos peritos em aeroportos. Agora, obviamente, as balizas e os critérios têm que ser perfeitamente definidos e alencados para se perceber quais são as localizações possíveis.
Sim, Sr. Deputado. Sim, sim.
Vou ter que sair, já cheguei tarde, vou ter que sair porque há outras comissões que estão a reunir neste momento e tenho processos legislativos agora na Comissão de Ambiente que me obrigam a estar ausente desta audição à qual eu gostava mesmo e tinha mesmo muito interesse. Na qual tinha muito interesse em participar. Não queria, contudo, deixar de justificar a minha ausência, porque é uma matéria que interessa sobremaneira aos verdes, mas terei, obviamente, depois a oportunidade de ouvir em áudio e até em vídeo as intervenções que foram feitas e parece-me que algumas até aqui que já foram feitas bastante graves e que precisam de ser agarradas. Obrigada.
Sr. Presidente, sim. O CDS, por exemplo, a parte do CDS, não se
importa eu ia propor isso.
Aos verdes que façam já a sua intervenção.
Excepcionalmente, os verdes fazerem já...
Estou certo que me evitará fazer algumas perguntas, portanto, poupamos todo o tempo.
Então passaria a palavra à deputada do...
Agradeço imenso a simpatia
dos verdes.
dos senhores deputados, dos outros grupos parlamentares que me permitem passar à frente. Eu vou ser mesmo muito rápida. A gravidade daquilo que eu vi prende-se com a intervenção do Partido Socialista, que de resto reproduziu aquilo que temos vindo a ouvir um pouco aqui na Assembleia da República, que me parece muito grave. Porque nós temos instrumentos de política ambiental que não devem ser vistos como meros proformas e coisas chatas que têm que se fazer porque é uma formalidade que tem que se cumprir. E quando o senhor deputado... na prática foi, porque o senhor deputado aquilo que diz é está decidido. Está decidido. Ora, aquilo que a lei determina, e o Governo depois começou a trabalhar as suas palavras, não é? Começou a trabalhar as suas palavras porque percebeu que meteu um pouco o pé na poça nessa matéria, é que não há decisão prévia, sequer uma avaliação de impacto ambiental. Não há, ponto final. E, portanto, Há aqui todo um procedimento que precisa de ser percorrido e concluído, e o sentido das palavras não é uma questão menor. E a verdade é esta, é que em Portugal, aquilo que nós estamos efetivamente habituados, e mal, porque acaba por tornar todo este procedimento numa fantochada e desmobilizar os cidadãos para a participação, que é uma coisa que nós queremos, afinal, que é, em vez de se fazerem, de se usarem os instrumentos de política ambiental para influenciar a decisão, toma-se a decisão e depois toma-se, percorre-se esses instrumentos, digamos assim, a utilização desses instrumentos de política ambiental, com uma decisão já previamente tomada, e depois o normal é o favorável condicionado, que é, já se sabe que se vai aprovar, e depois há uma série de condicionantes que se diz que são muito boas e tal, porque aquilo então não vai minimizar imenso os impactos. Portanto, estamos a falar de uma obra de uma brutal dimensão. E quero dizer que os Verdes têm reproduzido aqui na Assembleia da República aquela que é a posição que eu acho muito sensata da Zero, relativamente à exigência de uma avaliação ambiental estratégica. Portanto, não estamos a falar de uma obra menor, estamos a falar de uma obra de uma dimensão tal, com um impacto tal, que o processo tem que ser mesmo muito bem percorrido. E dizer-se assim, estamos em 2019, dizer-se assim, neste momento, pese embora até outros estudos que já tenham sido feitos, não é possível tomar uma decisão sem estudar alternativas, e agora veja bem, Sr. Deputado, aquilo que eu vou acrescentar, à mesma dimensão. Estudar alternativas à mesma dimensão. E quando o Sr. Primeiro-Ministro chega à Assembleia da República, depois de um questionamento dos Verdes, e diz, bem, se me conseguir encontrar outra localização mais rápida e a menores custos, portanto, o Sr. Deputado encolhe os ombros, portanto, a matéria dos impactos ambientais é coisa que não interessa nem releva em primeiro plano, mas até podemos encontrar outras soluções tão rápidas e com tão, deixe-me cá pôr entre aspas, menores custos, não é verdade? E, portanto, aquilo que eu queria relevar é, de facto, esta preocupação que os Verdes encontram neste processo relativamente à descredibilização dos instrumentos de política ambiental, que são sempre vistos como condicionados, são sempre, aliás, condicionados por decisões previamente tomadas por outros critérios e por outros interesses. E, de facto, eu acho que precisamos de fazer aqui uma inversão destas prioridades na política ambiental. Não é de prioridades, é de cumprimento daquilo que diz a lei. E quando o Sr. Deputado diz que aquilo não é consensual, aquilo que diz a lei relativamente à avaliação ambiental estratégica, mas eu não percebo também como é que não é consensual. Pois não, não é especialista, mas isto, há especialistas para tudo, não é? Mas eu acho que a lei, de facto, é muito clara relativamente àquilo que diz, e nós, engenheira Carla Graça, a única coisa que eu quero dizer, continuarmos a bater aqui na Assembleia da República para que haja credibilidade neste processo e para que não se cometa uma asneira da qual nos possamos vir a arrepender no futuro de uma forma muito, muito significativa. E se não há interesses por trás, se não há interesses obscuros por trás, vamos pôr a coisa assim, pressões brutais por trás, então vamos fazer um processo que não é também mandar tudo para as calendas, não é? É como se disse aqui, se já se tivesse iniciado em 2017 já estava mais do que concluído. Portanto, vamos fazer as coisas com credibilidade e vamos fazer as coisas com sentido e rigor. E, portanto, nesta legislatura, os Verdes consideram que não há sequer condições para uma tomada de decisão desta natureza. Muito obrigada.
Obrigado, deputada. Não sei se quer fazer algum comentário.
Não foram os que deixaram, não foi o CDS.
Já agora não houve nenhuma questão, mas agradeço o apoio, obviamente. Aqui a questão, já agora só também para dizer que nos últimos anos a opção na Europa tem sido precisamente retirar aeroportos de centros de cidades e retirar aeroportos de estuários. Portanto, precisamente também pelos riscos e pelos impactos, obviamente, ambientais também. Portanto, nós estamos completamente em contraciclo, não é? Portanto, há aqui, de facto, decisões, diretrizes, jurisprudência, e para nós as questões são bastante claras. Obrigada.
Obrigada. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, Sra. Deputada Helena Amaral.
Muito obrigado. Queria cumprimentar a Sra. Engenheira novamente. As perguntas, já, muitas delas já foram feitas, mas eu queria precisar e ver se consigo fazer uma interpretação, não sem ser abusiva, da vontade do Governo, que eu também não percebo, mas embora queria apanhar o racional, como é que sou mais técnica do que política, julgo que valia a pena fazermos. É evidente que há algo que nos disse aqui, que nós temos sentidos e que nos parece que não é razoável, que é a construção de um aeroporto não pode ser encarada como uma qualquer decisão política, porque não são só os impactos ambientais, são os impactos económicos, são a dimensão da infraestrutura, é tudo que causa à volta e, portanto, no mínimo, não é aceitável nenhum tipo de opacidade. E, no mínimo, não é aceitável que, da parte do organismo como a APA, seja uma prática reiterada não dar a cara, não dar informação, não é só neste assunto. Ainda ontem, na Comissão de Inquérito das Energias Renováveis, se falava da falta de documentação da APA. Aliás, o Sr. Ministro reconheceu que é inaceitável e disse que vai dar indicações para enviar ao Parlamento a informação e, portanto, parece ser uma prática. Portanto, não é nada contra o aeroporto. E o Governo é a mesma coisa, embora eu aqui, de facto...
Já vem de longe.
Já vem de longe, é como o velho Constantino, o conhaque. Embora eu aqui quero perceber, e por isso a informação das associações ambientais é importante, eu acho que o Governo parte deste princípio. Politicamente é legítimo. Nós queremos fazer as obras no Humberto Delgado ou na Portela e queremos ter um aeroporto que serve complementarmente. E decidimos que é no Montijo. Como a decisão é no Montijo e está assumida que é no Montijo, o Governo acha que não tem que ter declaração de impacto estratégico. O que é que tem? E assumiu isso publicamente. Nós só faremos o aeroporto se tiver avaliação de impacto ambiental. E, portanto, porquê? Porque a nossa decisão é fazê-lo. E se não tiver, nós não fazemos. E, portanto, para o Governo não interessa nada estudar outra alternativa. E, portanto, perante isto, a minha pergunta ainda é se mantém a versão que é obrigatória. Ou é apenas recomendável que se faça uma declaração de impacto ambiental estratégica. A outra pergunta é, se a declaração de impacto ambiental for favorável, e aí o Governo diz, bom, então a nossa decisão política tem conforto, vamos avançar. Eu pergunto se as medidas que vierem a ser, porque eu acho que é por aí que vai, estou a tentar adivinhar, as medidas de mitigação são ou não são aceitáveis, são ou não são uma prática corrente nas melhores práticas de preservação ambiental, e já agora, também já falou há bocado em duas ou três aspectos, qual eram as linhas vermelhas que eu acho que devem incidir por se tratar do Montijo, porque é preciso perceber que já lá está um aeroporto, que já causou impacto, que é outro dos argumentos. E a pergunta é, nós estamos a falar de 16 movimentos, vamos a falar de... Sim, mas eu estou a dizer agora, não sei quanto é que a Força Aérea faz, e portanto, não faço a menor ideia, porque eu estava lá 16 de barato, mas pronto, vamos triplicar, quadruplicar, não interessa. Isso tem, de facto, uma alteração também das circunstâncias de utilização, mas não posso ignorar que já lá está um aeroporto. Portanto, é o aumento da pista, é a maior densidade de entradas e saídas, porque eu confesso, eu percebo que diz que na Europa o movimento é retirar aeroportos da cidade, mas a verdade é que eles estão todos, muitos deles, na cidade. E é uma vantagem competitiva para qualquer país ter um aeroporto na cidade. E eles fazem parte da paisagem urbana, portos, aeroportos. Não, se formos aos livros das escolas, o que aparece quando aparece uma cidade é um avião, um barco. E depois, ou seja, quero dizer que o ruído não parece ser o principal fator. Ele existe em Lisboa. O aeroporto Humberto Delgado, da Portela está cá, existe ruído. Existem barragens, existe em Fumichino, existe em Schiphol, existe em Heathrow, existe em Orly. Quer dizer, não há, os aeroportos não estão no deserto, moram pessoas no aeroporto. Aliás, o grande projeto é a cidade aeroportuária. Acho que até alguns estarão mais interessados nisso que no próprio aeroporto. E se calhar aí é que valia a pena fazer uma declaração de impacto ambiental, saber que cidade aeroportuária se vai construir à volta e que impactos isso tem. E aí levo à pergunta se também considera relevante ou até obrigatório o impacto ambiental para as acessibilidades. Nós vamos ter, como disse, milhões de passageiros que não querem ficar, embora eu aconselhe alguns a ficarem por lá porque a paisagem é gira, mas vão querer vir para Lisboa. E, portanto, e a outra opacidade. Nós não fazemos a mínima ideia como é que os passageiros que vão para o Montijo chegam a Lisboa. Já ouvi que haverá uma ligação entre os dois aeroportos, porque se eles são complementares, faz sentido que haja entre os dois, aliás, até porque pode haver passageiros que aterram no Montijo, querem apanhar o voo para o Rio de Janeiro, para o tal hub de Lisboa, e como é que eles chegam? Bom, uma ligação entre os dois, uma navete, ou uma segunda via, ou uma terceira pista de autocarros na Ponte Vasco da Gama, não sei o que isso quer dizer, aumento do Seixalinho, todas as acessibilidades terão também, segundo percebi da vossa opinião, necessidades de estudo de impacto ambiental. E aí a pergunta é também se isso é obrigatório ou se é apenas as contingências da decisão do aeroporto que obrigam um conjunto de obras que estão, terão, cada uma delas terão que ser vistas para si, ou seja, se eu precisar fazer uma ligação à ponte é uma obra, se precisar aumentar o cais de embarque é outra obra, portanto cada uma vale por si, ou se consideram que tem que ser tudo já dito, englobado, porque sobre aí não sabemos nada, nem o valor, se reparar, há 160 milhões que é para indemnizar a Força Aérea e para as acessibilidades. Quanto é que é para a Força Aérea, quanto é para as acessibilidades, dou-lhe um doce, não consegui dizer, também não sabe, nem sempre vale o quê. E, portanto, isso leva-me a dizer o quê? Que eu acho que, não, que o Governo não está muito interessado no Montijo, portanto, não vale a pena rasgarmos as vestes. O que o Governo quer, efetivamente, é alargar o Humberto Delgado. Porque tem fase 1, fase 2 e fase 3. Só a fase 3 é que implica ter o Montijo. E aí trouxe-nos uma novidade. Ah, mas as obras do Humberto Delgado também precisam de declaração de impacto ambiental. E diz o PS, algumas. Percebemos que temos aqui já uma conversa para ter no futuro. Quais é que precisam? E quais é, se é a primeira fase, se é a segunda fase? Porque a primeira fase será eventualmente só mais estacionamentos de aviões. A segunda fase poderá ser já a criação de mais hangares e, portanto, tem ainda por cima acessibilidades que, segundo se consta, é preciso fazer uma nova entrada na segunda circular, que também não sabemos se é da ANA, se é do Governo, quem paga e quem faz, e, portanto, não sei se ela vai existir. E depois tem aquela que é o encerramento da pista e a transferência do terminal militar para a cabeceira da pista. Na vossa opinião, essa também precisa, de facto, de estudo de impacto ambiental? É aí, presumo que já não seja estratégica, basta só uma declaração de impacto ambiental. E, portanto, era, no fundo, perceber, e por fim, fez uma afirmação que eu não sei se é percebi bem. Eu vou dar de barato que o Governo faz uso dos estudos que já tem, aliás, esta necessidade de declaração de impacto estratégico fez aguçar a imaginação. Nós já temos para aí 3 aeroportos. Já há Montreal, Coimbra já tem até autocarros a circular na cidade para o novo aeroporto, que não sei onde é que se localizará. Estou a tentar dizer aos meus colegas de Viseu que não fiquem para trás, temos lá um aeródromo, dava muito bem o aeroporto, e portanto a imaginação é o limite, todos querem aeroporto. E portanto, se calhar a estratégia já está feita. E portanto, não querendo... Até já lá está a inspeção de acidentes e levamos lá com o entulho dos acidentes aeronáveis, ao menos podemos... E, portanto, não querendo entrar nessa questão, que eu também acho que a doutrina diverge, não sei se a tese vence, que é preciso, é quando diz, bom, nós ainda não sabemos como é que vamos impugnar, e eu pergunto, impugnarão na mesma, se, por exemplo, a declaração de impacto ambiental foi favorável? O Governo disser, bom, a nossa decisão política é ali porque consideramos estudadas, quer a OTA, quer o Campo de Alcochete, não é um novo aeroporto, é um aeroporto complementar, está feito em Montreal, a própria Força Aérea não lhe choca, já disse que por eles, aliás, a Força Aérea diz sempre a mesma coisa, que não nos incomodem, façam lá o aeroporto. E, portanto, só para perguntar se ainda assim vão mesmo impugnar ou se dão como satisfeitos, havendo uma declaração de impacto ambiental, que seja considerada desta vez completa e bem feita.
Obrigada pelas suas questões. Confesso que não consegui apontar todas, vou ver se me consigo, aliás, apontei muito poucas, vou ver se me consigo lembrar. Fico satisfeita que façam pressão para a APA dar resposta. Eu devo dizer que nós neste momento somos campeões de queixas à CADA e estamos muito peritos em fazer queixas à CADA e é a APA que ganha o prémio de menos respostas. Também é a APA, eu também devo dizer que é a APA que recebe mais solicitações nossas, é verdade. Mas há de facto uma prática, uma falta de prática na administração, uma falta de estarem habituados a responder perante cidadãos, organizações, sobre o seu trabalho e, portanto, não estão muito habituados a escrutínio e nós também pretendemos que isto mude. Relativamente à obrigatoriedade, para nós, vou repetir, Deixa lá ver se agora se não me perco outra vez. Onde é que está aqui? Como eu disse, temos... portanto, estão sujeitos à avaliação ambiental os planos e programas para o setor dos transportes. Portanto, vamos lá ver, avaliação ambiental estratégica e avaliação de impacto ambiental. Às vezes depois confundo-se os termos. Portanto, a estratégica para planos e programas no setor dos transportes, que depois tenham interferência ou que tenham efeitos eventuais efeitos nos sítios de importância para a conservação. E também programas que, não sendo abrangidos pelas alíneas anteriores, sejam suscetíveis de provocar efeitos significativos no ambiente. Depois, passei-me aqui qualquer coisa, aumento do tráfego, portanto, já me perdi nas páginas, não está grafado. 22 é aqui. Espera lá. E depois a questão do acórdão do Tribunal de peraí que eu aqui estava aqui da legitimidade, não sei quantos, pronto. E portanto, nós estamos a falar de uma obra, especificamente o Montijo, que tem de facto cumpre esses requisitos todos. Depois, agora sabemos que está em complemento com o funcionamento, sabemos, quer dizer, nós sempre o dissemos, mas agora é claro que o acordo que está em complemento com o funcionamento da Portela, que também pretende ser aumentado. E então, para nós, de facto, deve ter sempre uma avaliação ambiental estratégica. E, portanto, respondo já à última questão, que foi se houver uma decisão favorável, que obviamente há vezes decisão favorável, a favorável condicionada, não entendo sequer que seja de outra forma. Se nós tentaremos impugnar, claro que sim, porque a nossa questão aqui é mesmo o procedimento prévio. A questão aqui é, previamente à decisão de localização, deve haver uma avaliação ambiental estratégica. E a questão que aqui que o ministro João Pedro Matos Fernandes disse de a decisão estar tomada, a questão é precisamente essa, é que antes da decisão estar tomada deveria ter havido a avaliação ambiental estratégica. Agora, quais são as opções, como disse ali, tem que haver critérios, pode ser, tem que haver obviamente a questão do custo, a questão da distância, tem que haver questão sobre impactos, e devo referir que quer a avaliação de impacto ambiental, quer a avaliação ambiental estratégica, aliás houve uma alteração ao regime de avaliação de impacto ambiental precisamente para incluir ou para reforçar que não é apenas questões sobre impactos ambientais, mas é sobre qualidade de vida das populações, sobre socioeconomia, impacto no território, portanto não é uma mera avaliação ambiental, é muito mais que isso, é uma avaliação ambiental no sentido lato do termo, e portanto obviamente que faremos agora, o que estamos precisamente a tentar perceber é em termos jurídicos, em qual é a figura jurídica que se pode impugnar, se é meramente a entrada em consulta e portanto ter iniciado o procedimento de avaliação de impacto ambiental ou é só quando a DIA tiver feito a declaração. Devo dizer que e é uma parte, isto é uma questão também para a Comissão de Ambiente, mas relativamente às questões das DIAs favoráveis condicionadas, em teoria está tudo muito bem, portanto há um conjunto de medidas de mitigação ou de compensação que depois são avaliadas em recap, portanto no relatório de execução do projeto, mas o que nós verificamos muitas vezes é que não há qualquer fiscalização sobre se essas medidas estão a ser efetivamente efetuadas ou não. E então verificamos casos em que as obras estão praticamente concluídas sem que as medidas tenham sido tomadas. Dou exemplo da barragem do Sabor, ou de alguns parques eólicos. Portanto, é comum não haver capacidade de fiscalização. Portanto, a questão aqui de nos termos conforto nas medidas de compensação também é relativa. Foi um à parte. Mas, para todos os efeitos, o que nós entendemos é, de facto, a questão prévia para a decisão. E aqui a questão que tinha colocado as linhas vermelhas do AIA, da avaliação de impacto ambiental do Montijo, há aqui um conjunto, obviamente, que há a questão da avifauna, como é que vai ser o impacto na avifauna. Obviamente, claro, de bom senso, que é o impacto da avifauna na aviação, nas aves. Devo dizer que isto foi informação dada por militares. A operação de um aeroporto militar não é completamente diferente da operação de um aeroporto civil, ainda por cima um aeroporto civil com esta dimensão. Estamos a falar de aeronaves que têm um funcionamento diferente, aliás, eles conseguem mais ou menos desviar-se das aves, mas um avião a jato não consegue. se é para ser um bando de aves, umas centenas de aves, não se consegue desviar de tudo. Portanto, mesmo o próprio reforço da pista, portanto, no início até havia ali uma ideia um bocado lírica de que vamos aproveitar uma infraestrutura que já existe, etc. Mas, na realidade, aquilo vai ter que ter obras profundas de alteração, nomeadamente a própria pista, que tem que ser toda reforçada, como sabemos, a extensão, etc. Questões a avaliar, precisamente, é que todas aquelas que elencou, nomeadamente acessibilidades, tudo isso tem, de facto, que ser enquadrado numa avaliação ambiental estratégica. A questão das acessibilidades, qual o impacto que vai ter na envolvente. Portanto, isso tudo tem, de facto, fazer parte de uma avaliação ambiental estratégica. E para nós, é claro, que há projetos que, per si, precisam de avaliação de impacto ambiental, portanto, porque a ideia é termos uma avaliação ambiental estratégica para avaliar os projetos no seu todo, e depois cada projeto tem a sua avaliação de impacto ambiental. Para nós, até a questão das acessibilidades devia ser quase que uma avaliação de impacto ambiental única, mas de facto, tudo isso reforça, efetivamente, a necessidade da avaliação ambiental estratégica. Estamos a falar muito mais do que apenas a construção do aeroporto naquele sítio. Estamos a falar de tudo o que é o impacto à volta que vai mudar profundamente. Também, aliás, vou reler. Requerem, portanto, nós entendemos é, a avaliação ambiental estratégica tem que incidir não apenas sobre o Montijo, aliás, também foi objeto da nossa... Nós tínhamos feito queixa, já fizemos queixa à Comissão Europeia, mas na altura não sabíamos e não falámos sobre a expansão de Lisboa, e eu ainda não consegui terminar o reforço da queixa, que espero terminar até sexta-feira para reenviar a Bruxelas, com esta nova informação. Mas nós não incidíamos sobre referíamos a articulação com Lisboa, porque é óbvio, mas não referíamos as obras de expansão. Mas a avaliação ambiental estratégica tem que avaliar sempre o que é a articulação conjunta do funcionamento dos dois aeroportos, porque eles estão ligados, não é? Acho como o próprio governo assim o entende e o define no tal sistema aeroportuário da região de Lisboa. O que o acordo diz é as obras realizadas para modificar um aeroporto como a pista, igual, pronto, não é apenas a pista, mas todas as obras relacionadas com edifícios, instalações e equipamentos, em particular devido à sua natureza, extensão e características, como uma modificação do próprio aeroporto, sendo o caso particular de obras que se destinem a aumentar significativamente o aeroporto de tráfego aéreo. Portanto, até um equipamento de radar ou de estacionamento, até isso que se implicar um aumento significativo da operação requer uma avaliação de impacto ambiental. Portanto, para nós é óbvio que a expansão da Portela, nas várias fases, deve ter uma avaliação de impacto ambiental para cada uma delas, mas pode ser realizada conjuntamente, não é? Quer dizer, os impactos na primeira fase são estes, os impactos na segunda são estes. De referir a questão do ruído, é bastante importante. A Organização Mundial de Saúde, neste momento, emitiu diretrizes também relacionadas com o ruído de aeroportos e neste momento, as indicações que existem em termos de valores limite são para zonas mistas 65 decibel no plano no período diurno, portanto, diurno até entardecer, ou nas 24 horas, e depois os 55 no período noturno, sendo que em zonas sensíveis deve ser, portanto, é reduzido 10 decibel, portanto, 55 no período diurno, 45 no período noturno. Mas, neste momento, a Organização Mundial de Saúde está a apontar para que se devam ainda restringir mais estes valores, precisamente porque existe já imensa informação científica na área da saúde que reporta e estabelece um nexo causa-efeito entre os efeitos do ruído e efeitos perniciosos na saúde, nomeadamente ao nível do sistema cardiovascular induzido por stress. Portanto, há aqui questões muito claras. No caso de Lisboa, neste momento nós temos recebido imensas queixas sobre o ruído noturno do aeroporto. Não se nota tanto durante o dia, as pessoas, porque temos o tráfego automóvel, que é outro problema, e, portanto, o aeroporto dilui-se ali um bocadinho no meio do tráfego automóvel durante o dia, mas à noite as pessoas começam a sentir. E, portanto, é necessário avaliar estes impactos cumulativos, o que é o aumento do tráfego na Portela, o que é que isso implica, de facto, em termos de ruído, mas também em termos de qualidade do ar. Estudos na Europa indicam que os poluentes que vêm de um aeroporto, o impacto do aeroporto nos poluentes atmosféricos vai entre 10% a 30% nas cidades. Nós não temos qualquer avaliação sobre Lisboa. Não sabemos de nada. Não sabemos qual é o impacto. E, portanto, é necessário, de facto, avaliar também o que é o impacto, quer na qualidade do ar da envolvente, quer no ruído das populações. Portanto, para nós é claríssimo que requer uma avaliação de impacto ambiental, mas que tudo isto requer, de facto, uma avaliação ambiental estratégica.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, quero começar por cumprimentar a Engenheira Carla Graça e agradecer a presença e os contributos, a reflexão e os esclarecimentos que têm partilhado connosco nesta reunião. É de facto uma reunião importante e útil por aquilo que têm estado aqui a transmitir, mas também aquilo que têm identificado como elementos a não esquecer nesta discussão. Nós ouvimos da parte da Zero, quer nesta reunião, quer nas tomadas de posição públicas até à data, digamos, o desenvolvimento dos argumentos, que nos parecem muito claros, para as razões de ser necessária e exigível uma avaliação ambiental estratégica e um processo de avaliação ambiental estratégica. Eu queria perguntar-lhe, porque pode ter já referido isso nesta reunião, mas eu não apanhei essa referência. Queria perguntar-lhe se já percebeu algum argumento para não ser preciso. Porque essa também é uma questão, quer dizer, é destas coisas que se fazem as discussões, é de argumentos contrários e de troca de pontos de vista, e o mais longe que eu consegui ouvir foi, aqui nesta Assembleia, em setembro, quando tivemos cá o Presidente, o senhor, que nós dizemos que é o principal responsável, não é? O responsável máximo em Portugal da política de investimento nos aeroportos, que é o Sr. Thierry Ligonier, que ele está no aeroporto, que é quem decide ao fim e ao cabo, e ele tinha dito que, em resposta ao PCP, na altura, quando nós falámos da questão da avaliação ambiental estratégica, colocámos a questão, e ele respondeu-nos, eu até apontei, ele respondeu assim, tal e qual: não se vai realizar porque a avaliação ambiental estratégica implica avaliação de alternativas com outras soluções. A opinião do Estado concedente, o Sr. da ANA explicar, que a opinião do Estado concedente, que é também a nossa opinião, é que as outras soluções não são soluções, não se encaixam no modelo económico que foi negociado. Isto foi, até agora, a única referência que foi dada do ponto de vista das razões para não haver avaliação ambiental estratégica. Aliás, quando se verifica que há uma decisão política de não proceder a determinadas medidas do ponto de vista de avaliação, de estudo, etc., eu julgo que fica particularmente marcante e impressionante. É impressionante ouvir, como ouvimos há pouco a Sra. Carla Graça dizer, que não há, que seja do conhecimento da administração pública, nenhum estudo que incida sobre a zona da base aérea do Montijo, a base aérea número 6. Não há nenhum estudo. Eu não tenho tanta certeza que seja assim. Eu acho é que, se não há estudos que apareçam, é porque não devem ser grande coisa para quem decide. E os estudos não são de agora. Porque se diz que há tantos anos que se anda a estudar e não aparece nenhum estudo, mas um dia hão de aparecer. Um dia aparecer, tenho a certeza que um dia hão de aparecer os estudos que têm a ver com o Montijo. O comunicado da Zero, que foi publicado em janeiro, salvo erro, e que já foi aqui também equacionada esta questão da assinatura do acordo, que constitui uma pressão inaceitável para garantir um facto consumado. E esta questão que a Zero colocava, eu identifiquei isto quando ouvi nesta reunião ser proferida esta frase: a decisão está tomada, não há alternativas, é uma decisão política, não podemos agora voltar à estaca zero. E, portanto, quer se trate da assinatura do acordo por este governo com a ANA Aeroportos, quer se trate de uma decisão política que está tomada e que recusa a identificação das alternativas que foram até estudadas ao longo dos anos, mas houve um estudo de facto que o Laboratório Nacional de Engenharia Civil desenvolveu há cerca de 12 anos, e a questão que se coloca é: então, para que a lei? E a pergunta que eu lhe queria fazer é se já percebemos, eu até tinha aqui esta pergunta que não lhe vou fazer, que é sobre o comportamento do Governo e da APA, e se isto é recorrente ou não. Já percebemos que é, aliás, nós próprios também temos esse testemunho. É recorrente este comportamento do Governo e da APA em relação à falta de transparência. Neste caso, convenhamos que está a atingir uma dimensão um bocado gravosa demais. Mas eu pergunto-lhe se é recorrente esta outra coisa, que é tomar-se uma decisão e haver o momento a partir do qual a decisão está tomada e já não há nada para avaliar e para estudar. Nós às vezes costumamos dizer que estes processos geralmente têm duas fases. A primeira fase em que nada está decidido e que não há nada para discutir, e a segunda fase em que tudo está decidido e já não há nada para discutir. Nós, pelos vistos, já estamos na segunda fase, em que está tudo decidido e já não há nada para discutir. Ora bem, eu pergunto-lhe se é recorrente também este tipo de abordagem, porque para nós, apesar de tudo, isto não é assim tão normal. Apesar de tudo, isto não é assim tão normal. Esta abordagem de pressupor que a avaliação ambiental estratégica é uma espécie de opção à conveniência do governante. Quando a vida corre bem, e se não houver compromissos assumidos com que tenham ignorado qualquer avaliação ambiental estratégica ou avaliação de impacto ambiental sequer, então, quando tudo corre bem, então a gente pode, para fazer um brilharete, mandar avançar com a avaliação ambiental estratégica. Mas eu não me parece que isso seja normal. Para terminar, uma questão que tem a ver não com o procedimento, mas com a substância da decisão. Porque a Zero tem um contributo muito qualificado do ponto de vista cívico, do ponto de vista técnico, para esta discussão da substância do problema, que é onde, como e de que forma fazer um tipo de investimento em infraestruturas deste género. Quando nós, ainda há pouco ouvimos a engenheira Carla Graça dizer uma coisa que eu até acho que se deve retomar e prosseguir na discussão, que é a tendência que está a existir por parte das grandes cidades, áreas metropolitanas, capitais dos países mais desenvolvidos ou não, é afastar este tipo de instalações dos centros urbanos. Nós estamos com o aeroporto da Portela, que nos anos 40 era super longe de Lisboa e havia quem defendesse o Campo Grande, que não era tão longe. Hoje está perfeitamente no centro da cidade. A discussão e, aliás, a defesa do governo para a opção Montijo é que as alternativas outras seriam todas muito longe. Portanto, esse espírito faria prevalecer o Campo Grande há 60 anos. Agora, a questão é, eu pergunto de outra forma, tem conhecimento de outra cidade, capital de um país, não digo só da Europa, mesmo fora da Europa, que em vez de fazer o phasing out, isto é, a saída gradual e o descomissionamento gradual do aeroporto principal, que as questões do ruído aconselhariam e outras questões aconselhariam, nós estamos a intensificar de uma forma brutal a pressão sobre o aeroporto de Lisboa, o número de passageiros, o movimento de aeronaves por hora, o ruído constante na cidade, que já é centro da cidade, e que além disso, em vez de descomissionamento gradual do aeroporto no centro da cidade, acrescenta-se outro aeroporto no centro da área metropolitana. E aí eu colocava-lhe essa questão, porque coloca-se a questão do ruído para as populações, há a área urbana consolidada naquela zona da margem sul, mas também em relação a uma questão que já referiu aqui, que é a grande diferença entre a base aérea e o aeroporto. Ainda por cima, uma base aérea que é raro ser utilizada por aviões a jato da Força Aérea. É essencialmente helicópteros e aviões turbo-hélice, com um impacto completamente diferente na questão do bird strike. A propósito do bird strike, colocava-lhe uma questão que tem a ver com esta ideia peregrina do radar para aves, que foi referida. Eu gostava de perceber o melhor o que é isto, de um radar para aves e para que é que ele... peço desculpa, vou terminar. A questão do radar para aves e para que é que ele serve? É para as aves se organizarem depois também na forma como estão a identificar, etc. E aproveitam a informação que vem no radar. Bom, e fico por aqui. Termino com este agradecimento ao contributo da Zero e da Engenheira Carla.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheira Carla Graça.
Não, nada, porque agora já comecei a deixar de tomar notas. Vamos lá ver. Começando logo pela questão da decisão de localização. A questão de dizer que a decisão está tomada e não é preciso avaliação ambiental estratégica. Mas o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, e eu vou referir agora, que já encontrei, é a linha C do número 2 do artigo 39, do Decreto-Lei 80/2015, de 14 de maio. Basicamente diz, a decisão de localização de grandes empreendimentos públicos com incidência territorial é integrada na tipologia dos programas setoriais. Portanto, é sujeita à avaliação ambiental estratégica. Há uma alternativa que sempre teria que ter, que é a opção zero. Portanto, pelo menos, quanto mais não fosse, teria que ser avaliado não existir o aeroporto. Relativamente Há questões de entretanto, já me perdi um bocadinho, mas sobre se existem ou não, eu não tenho conhecimento de intensificação de aeroportos nos centros de cidades. O que existe, o que realmente acontece é constroem-se aeroportos um pouco mais longe e há algumas companhias operam ali com um menor número de voos e o grosso da movimentação passa para fora. O que é facto é que, neste século, não se construiu nenhum no centro da cidade e não se construiu nenhum perto de estuários, não é? Pronto. Por outro lado, a questão da... Já agora, o radar basicamente é para avisar que as aves estão lá. Ou seja, é para na prática vai condicionar a operação. Basicamente é dizer, se tiver ali um bando de aves, não pode levantar voo. É basicamente isso. Eu ouvi umas declarações do Sr. Thierry Lemonnier que dizia a medida de mitigação é retirar o alimento às aves, e ele falava retirar o alimento às aves que era reduzir resíduos de pesca e de agricultura. Pronto, e portanto não sei o que é que ele quer fazer com os invertebrados todos que estão lá na... aliás, arrasa-se o estuário. Mais questões, agora perdi-me um bocadinho nas questões. Tinha questões assim muito concretas, já me perdi outra vez. Pois, pronto, eu, como eu disse, eu não sou perito em aeroportos, não é? Por ser mais de impactos no problema do aeroporto em si. Mas aquilo que me foi referido e foi por militares, portanto, da Força Aérea, portanto, presumo que saibam do que estão a falar, é precisamente isso. A operação é diferente, obviamente que é número de movimentos, mas no tipo de aeronave utilizada. Pronto, e por isso mesmo é que a pista vai ter que ser reforçada para além de estendida. Pronto, e, portanto, isso, a ideia, de facto, das infraestruturas estarem sem ser usadas e que vai-se rentabilizar é relativa. Há uma parte do impacto absorvido, mas não é tudo. E depois, de facto, há a movimentação de todos os passageiros ali à volta. Portanto, o que é que isto, de facto, significa em termos de acessibilidades, em termos de impacto até nas próprias populações, etc. Portanto, na dinâmica toda, não é? Pronto. É assim, a questão, pois era isso. É assim, normalmente o que nós verificamos muito é, isto também é uma coisa que temos que trabalhar, ainda não começámos a fazer, mas teríamos que o fazer eventualmente, que é a forma como está organizado o sistema de avaliações de impacto, seja a avaliação ambiental estratégica ou a avaliação de impacto ambiental. Que é, normalmente, como é o promotor que paga, é o promotor que escolhe a empresa, a decisão eventualmente está algo condicionada. Porque eu confesso que nunca vi um estudo de impacto ambiental que dissesse que o projeto não se pode fazer, não é? Pronto. E devo dizer que às vezes os impactos são suavizados, porque há sempre algo de subjetivo numa determinada avaliação de impactos. Tipicamente, o dizer que é pouco significativo ou muito significativo, há sempre ali um grau de subjetividade na escala que se usa, mesmo com uma escala clara de valores de limite de emissão, etc. Pronto. Portanto, há aqui logo uma questão, essa questão que se coloca. Tipicamente, um promotor não encomenda um estudo de impacto ambiental se não tiver havido conversações prévias de que é possível, por exemplo, não é? Se não tiver uma mínima noção de que é viável, não há condicionantes fortes, não avança. E, portanto, aqui, pronto, nós temos obviamente uma sugestão que era criar-se uma bolsa de empresas de consultoria que façam os estudos e que fosse poderia ser a APA a liderar este processo, não é? Portanto, a APA enquanto autoridade nacional, e que depois, portanto, seria a APA que liderava e que o promotor teria sempre que pagar uma verba para se realizar o estudo, mas deveria encontrar-se um mecanismo de certificação de alguma forma imparcial. A ideia que nós temos para estes grandes projetos, tipicamente, muitas vezes são para a forma, até os pequenos também. Muitas vezes são para a forma e por isso às vezes até má qualidade dos estudos, porque então quando são projetos mais pequenos, ou por exemplo, dou o exemplo agora das centrais solares e fotovoltaicas, há ali projetos que o estudo de impacto ambiental é chapa, é copy-paste dos para os outros, não é? Pronto, principalmente quando são na mesma região. E portanto, há aqui de facto uma tendência de se encarar que as avaliações ambiental estratégica ou de impacto ambiental são burocracias que temos que cumprir porque a Comissão Europeia assim o impõe, e não é dada suficiente relevância ao aspecto de facto de conhecimento que se poderia ter com estes estudos. E, portanto, porque estes estudos, de facto, podem ter, à medida que vão sendo realizados, podem constituir uma verdadeira base de conhecimento que também não é aproveitada. E, portanto, e serem, de facto, um instrumento de suporte à decisão, que é isso que pretendem ser. Como eu disse, a decisão será sempre política, porque instalar-se, aumentar-se a Portela, instalar-se um aeroporto, seja onde for, haverá sempre impacto, isso é inevitável. Uma obra desta dimensão. Agora, a questão aqui é que nós queremos é que se analisem qual é a melhor relação custo-benefício, de facto, para o país. Não estamos a falar só de Montijo ou até mesmo de Lisboa, mas toda a envolvente e do país, no fundo. Obrigada.
Obrigada, engenheira. Não sei se há mais algum pedido de esclarecimento. Tinha fixado que ia haver só uma ronda e depois, eventualmente, se algum dos seus deputados tivesse mais algum tipo de esclarecimento, 3 minutos. Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de voltar a fazer aqui algumas observações e perguntas sobre estas matérias, porque parece-me que ficou bastante debatido a questão sobre o ponto central da Associação Zero, que é a necessidade de uma avaliação de impacto ambiental estratégico. A senhora engenheira leu, na altura da minha pergunta, um conjunto de matérias sobre a própria lei que, de alguma forma, enquadra o estudo de impacto ambiental estratégico, e eu gostaria de ler também aquilo que também foi um debate que se fez aqui. Aliás, o Sr. Deputado Bruno Dias dizia, afinal, qual é o argumento ou quais são os argumentos que eventualmente se pode juntar para que não haja um estudo de impacto ambiental estratégico. Eu também já disse que não sou especialista na matéria, não sei se além da senhora engenheira existe aqui entre nós outros especialistas. A verdade é que a mim basta-me ler algumas opiniões de outros especialistas. Por exemplo, a especialista em avaliação do impacto ambiental do Instituto Superior Técnico defende que, para analisar os efeitos ambientais do aeroporto do Montijo, o instrumento mais adequado é a avaliação do impacto ambiental com a realização do estudo de impacto ambiental. Ora, isto contraria aquilo que foi a interpretação da senhora engenheira. Mas mais, os advogados Sara Branco Moraes e Manuel dos Santos Silva Gomes, associado sénior na entidade da Associação de Advogados, especialistas em Direito Público e Urbanismo, dizem que, estando em causa a transformação da base militar do Montijo, caso essa alteração ou ampliação acarrete a construção de uma pista de decolagem e aterragem com um comprimento de pelo menos 2.100 metros, a lei determina a realização de um procedimento de avaliação de impacto ambiental. Enfim, isto foi apenas algo que eu fiz em 5 minutos. A questão é, parece que ficar claro neste debate, não é consensual. Entre os especialistas, não é política. Não são políticos, são entre os especialistas. Estes senhores não são políticos, que eu saiba. Nem fazem parte das listas do Partido Socialista de militantes. Portanto, são especialistas da academia, das empresas que fazem estudos para estas matérias, e concluem que o procedimento mais adequado é este. A senhora engenheira diz, não é, é Instituto de Impacto Ambiental Estratégico. Não temos consenso. Parece que isso fica claro. Parece que isso fica claro. E, portanto, parece-me que isto é muito importante que fique claro. Mas mais, quando a senhora engenheira responde a uma pergunta minha sobre, afinal, que localizações poderíamos ter, a senhora engenheira diz, pelo menos não construir. Portanto, nós saímos daqui e dizemos, bom, o estudo de impacto ambiental estratégico que sai deste debate é não construir ao Montijo. E, portanto, vamos fazer um estudo de impacto ambiental em que o país fica também com a guilhotina de acabarmos isto, eu termino já, de acabarmos isto e dizer, pá, não construímos nada. E nós já tivemos tantas discussões nesta Assembleia, nesta Comissão, tantas, mas tantas, sobre as consequências negativas, os prejuízos para o país, aquilo que pode acontecer. Senhor Presidente, eu peço alguma tolerância, que houve também...
Não fui eu, Senhor Presidente.
O Senhor Presidente talvez não estava cá desde o início, mas eu cumpri os 5 minutos e houve outros que não cumpriram. Portanto, eu peço a mesma tolerância, Senhor Presidente. E, portanto, eu termino já.
30 segundos.
Eu termino já. E, portanto, tivemos tantas discussões sobre as consequências de não termos uma decisão. E o Partido Socialista e o Governo, garanto-lhe com total clareza, não está a pôr de parte aquilo que são os procedimentos ambientais. A verdade é que esta é a interpretação. E é isso que estamos a tentar fazer o mais rápido possível. Duas últimas questões só. Eu disse que o deputado do PSD, Emílio Correia, que não está cá agora na sala, num debate, referiu que houve vários estudos do UNEC, de uma comissão de acompanhamento do Ministério das Finanças, do INAC, sobre um aeroporto para o Montijo. A senhora engenheira disse que não conhecia nenhum desses estudos. A minha pergunta é se havia opacidade nessa altura e se teve que recorrer para ter esses dados.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Rios. Sr. Deputado, já terminou a sua... 4 minutos e meio já é mais do que suficiente. Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, tenho só mais uma questão. Posso? Posso? Peço desculpa. Só mais uma questão. É 5 minutos.
Não é 5 minutos.
5 segundos. Poderia ser 5 minutos, mas são 5 segundos. 5 segundos. Que, aliás, foi uma questão colocada também pela senhora deputada Luísa Apolónia, que tem a ver com a questão que me parece essencial e que a senhora Esguerra também pode responder. Para poder haver um procedimento de impacto ambiental, é preciso que haja uma escolha de um lugar. Certo?
Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão para o PSD, eu compreendo o desconforto e a dificuldade que o Sr. Deputado tem de intervir sobre esta matéria, e a questão para o PSD é relativamente simples, que é, nós não estamos contra nem a favor, queremos é que o processo seja transparente e seja consequente e seja legal. E o princípio do quem paga manda é um princípio que vai acabar e tem que acabar de vez. Há pouco ouvimos falar na opção zero, foi curioso ouvi-la sobre isso, que é quem mede, de facto, o impacto estratégico, mede alternativas e até mede qual é o impacto de não fazer, positivo e negativo. Da mesma forma, eu dei comigo a pensar, caramba, um governo de opção zero, em relação a tantos temas, em relação a este tema, só mede o impacto de... Mede, nem isso mede, decide fazer. Eu também creio, Sra. Engenheira, e eu sou otimista, que até o dia 26 de maio está uma decisão tomada. A partir de 26 de maio, ok, já se pode rever, o que foi dito não era bem assim, era uma certeza mais ou menos incerta. Temos que esperar para o 26 de maio, porque nessa altura muda tudo. Disse-nos que o estudo de impacto estratégico introduzia aqui um elemento que eu desconhecia, e que é o seguinte, é que não só mede o impacto ambiental direto, permita-me a expressão, mas também mede outro tipo de impactos, nomeadamente demográficos, nomeadamente socioeconómicos, etc. Ou seja, também para decidir um caso destes, tem que se olhar a esse tipo de impactos, se for um estudo de impacto estratégico. Por último, há aqui uma questão também que se coloca, que é uma questão potencialmente muito grave, que é o concessionário, a quem compete fazer o aeroporto, pode dizer, vocês fazem os estudos de impacto que quiserem, até podem decidir que ali é melhor, mas como sou eu que pago, tenho que fazer um, eu quero fazê-lo aqui, agora vocês resolvam o problema. E portanto, nós podemos entrar aqui num bloqueio, e não deixa de ser irónico ou estranho, que numa comissão de economia, nós estejamos a discutir com a zero, qual é o vosso plano e estratégia jurídica, vão meter que tipo de ação, nós vamos no fim entregar isto aos advogados, já estou a ver qual é o desfecho. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Brandias. Não tinha visto, Sr. Deputado Heitor de Sousa. Não tinha visto, tinha pedido a palavra.
Eu acho que vale a pena nós refletirmos aqui sobre o seguinte. Aquilo que a engenheira Carla Graça referiu sobre a opção zero, isto é, não fazer nada, não creio que esteja em cima da mesa. Porque todos nós percebemos que existe um risco grande do ponto de vista do funcionamento do aeroporto Humberto Delgado, de ele poder, digamos, acentuar os períodos de caos que já existem e que não existem durante todo o ano, mas existem apenas em alguns momentos do ano, e disso poder vir a agravar-se progressivamente à medida que o overcrowd de funcionamento do aeroporto se vai distribuindo ao longo do ano. Portanto, eu creio que não está em causa a construção ou do aeroporto complementar ou do novo aeroporto de Lisboa, isso não está em causa, porque é daquelas coisas que tem que ser feita, mesmo que os impactos ambientais dessa nova infraestrutura sejam negativos em alguns marcadores, noutros provavelmente não. Mas pelo menos essa opção zero não creio que se coloque. E agora, o que o que o Governo tem revelado nesta matéria é que, de facto, está a querer colocar as coisas exatamente nesse plano. Porque não se coloca a possibilidade de a declaração de impacto ambiental relativamente ao aeroporto complementar no Montijo seja negativa. Não se coloca. Está tudo a partir do princípio que o aeroporto pode ser feito no Montijo. E se calhar o aviso que já foi dado pela primeira versão do estudo de impacto ambiental negativa, que não tem a ver apenas com o facto de ele estar mal feito. Isso é, de facto, uma questão preocupante. Mas o que é mais preocupante é que os aspectos principais que a engenheira Carla Graça referiu aqui, não creio que vão mudar muito entre a primeira e a segunda versão, porque não é possível comandar, como aqui dizia o deputado Bruno Dias, e bem, não é possível comandar as aves, quer em relação ao famoso radar de aviso em relação às aves, quer em relação às questões do ruído e outros, e por exemplo, de acessibilidades, que referiu aqui, eu não referi, e agradeço-lhe a referência que fez, ao facto de o estudo de impacto ambiental nem sequer considerar uma acessibilidade ferroviária, isto no momento em que todo o Governo, toda a gente fala de que a ferrovia é o único transporte ambientalmente limpo, que é preciso cumprir determinados padrões de descarbonização da economia até 2050 com o roteiro para a neutralidade carbónica. Bom, mas isso é um detalhe. E de facto, a realização de localizações alternativas que estão incluídas na avaliação ambiental estratégica é uma questão até de bom senso, porque se não houver declaração de impacto ambiental favorável, é preciso estudar outra vez onde é que se vai localizar essa infraestrutura. E, portanto, eu queria trazer à colação um argumento, que é a possibilidade de o estudo de impacto ambiental rejeitar a localização do aeroporto no Montijo. Nesse caso, vai ter que se fazer o caminho.
Obrigado,
que a engenheira Carla Graça referiu.
Sr. Deputado Helder Amaral.
É muito rápido, é mesmo... tem a ver com uma resposta que me deu. E eu percebi desde o início que consideravam que o estudo tem que ser global, porque consideram o mesmo aeroporto. Isto não sei se vai acabar nos advogados, é bem provável. Mas a minha dúvida é se correm o risco ou não com essa visão de eu considerar que o aeroporto de Montijo é em si mesmo uma ajuda e um atenuante ao impacto ambiental nocivo do aeroporto Humberto Delgado com a sua expansão. Porque, obviamente, a sua expansão passa por, quase duplica os movimentos. E portanto... E até porque tem carga que outro que o Montijo não tem. Não sei se há países que até já alargaram o período de horário de funcionamento dos aeroportos. Podem dizer, bom, o Montijo serve exatamente para tirar ruído de Lisboa, para aterrar movimento de Lisboa, para reduzir impacto ambiental. É que a visão global dos dois favorece essa tese e não o contrário. Não sei se ponderaram isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os dois aeroportos conjugados iriam ter um acréscimo de movimentos de aeronaves por hora nos dois aeroportos. Não era desviar tráfego da Portela para o Montijo. Se assim fosse, o deputado Helder Amaral teria toda a razão. O problema é que o que está previsto, e o acordo é muito claro em relação a isso, o acordo assinado entre o Governo e a ANA, prevê exatamente intervenções, o encerramento da 1735, a transferência do AT1 para o lado Poente da Pista, tudo aquilo que está previsto em relação à Portela, não é para diminuir o número de movimentos por hora, é para aumentar, e para aumentar substancialmente. E era essa uma questão que eu queria colocar, que tem a ver também com a questão da avaliação ambiental estratégica e da avaliação de impacto ambiental, que tem a ver com o impacto para Lisboa de um aeroporto de características completamente diferentes daquilo que existia há 10, 15 anos atrás. E essa é uma questão também, independentemente, mesmo que a tese que alguns começam já a dizer e que eu já estou a ouvir com outra atenção, de que esta questão do Montijo, no fundo, seria uma cortina de fumo, uma espécie de lebre para ir tudo a correr atrás e ignorar o que está a prever para a Portela, mesmo que essa tese pudesse ter validade, e isto do Montijo ficava arquivado e seguíamos em frente para o próximo assunto. Bom, então, mas a questão da Portela também se coloca, e esse era um assunto que eu gostava de sublinhar. Depois, a questão do risco ambiental. Normalmente, estas questões da avaliação de impacto ambiental, da avaliação ambiental estratégica, são centradas, e compreende-se que assim seja, no impacto que um determinado empreendimento, instalação, etc., vai ter para o ambiente. A questão que eu gostava também de suscitar tem a ver com o risco que, do ponto de vista da própria segurança para as pessoas, pode resultar em função das condições ambientais e de discussões que hoje temos de forma muito intensa para algumas coisas e que ignoramos para outras, que é, por exemplo, as questões... Eu continuo a achar que o termo estritamente de alterações climáticas às vezes é redutor, porque há alterações biofísicas mais globais e de outro tipo de impactos, mas aquilo que tem a ver com os fenómenos climáticos extremos, aquilo que tem a ver com a vulnerabilidade dos edificados e das populações a essas situações climáticas ou climatéricas, eu pergunto se lhe parece sensato um aeroporto desta dimensão e desta atividade à beira do estuário, praticamente ao nível do mar, junto a instalações de indústria química que estão a pouca distância na zona do Barreiro, mesmo no cone de aproximação à pista 019, em relação ao Montijo, e já para aquilo que foi aqui falado do bird strike e do ruído, ou seja, é o reverso da medalha. Há os impactos sobre o ambiente, mas também há os impactos e os riscos para os humanos da relação com aquela localização em concreto, dadas as questões ambientais. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro Carlos Graça.
Começando ali por responder ao Sr. Deputado Carlos Pereira, para clarificar, os seus especialistas, estou perfeitamente de acordo, um aeroporto do Montijo requer uma avaliação de impacto ambiental, não é isso que está em questão. O que está em questão é a decisão a montante. E uma avaliação ambiental estratégica, há aqui às vezes uma confusão que dizem avaliação de impacto estratégico, não, avaliação ambiental estratégica é realizada a montante da avaliação de impacto ambiental. Ou seja, a avaliação ambiental estratégica engloba projetos que têm efeitos significativos no ambiente. E depois toda a linha, toda os anexos que estão incluídos no decreto do regime jurídico de avaliação de impacto ambiental. Mas a avaliação ambiental estratégica não impede, é obriga a que a seguir se faça uma avaliação de impacto ambiental. Portanto, estamos a falar de coisas diferentes. Portanto, a questão é, há uma avaliação ambiental estratégica, pronto. E, portanto, aquilo que os seus especialistas dizem é exatamente... Não, dizem, a avaliação de impacto do Montijo requer uma avaliação de impacto ambiental. É óbvio que sim. Pronto. Mas uma estratégica a montante. Pois, falam da parte seguinte. Não dizem que não é necessário. Aquilo que citou não diz que não é necessário estratégica. Diz que é necessária a avaliação de impacto ambiental. E claro que é. Claro que é. Agora, a montante, porque tem que se avaliar, de facto, as questões mais globais e tem que se avaliar o conjunto com a Portela. E depois, de facto, há aqui a questão, em relação à opacidade, é assim, eu não, como eu disse, eu não conheço os estudos. E aquilo que é referido pela Comissão de Avaliação, não, é que não há informação sobre o Montijo no âmbito do regime jurídico, quer da avaliação ambiental estratégica, quer de uma avaliação de impacto ambiental. Portanto, não há antecedentes nenhums. E, portanto, decidiu-se sem ter conhecimento de mais nada. Depois, para além disso, a questão da ampliação da Portela, quando agora passando aqui, sobre as alternativas, como eu disse, tem que se balizar, obviamente, quais são os critérios. E com base nessa baliza de critérios, tem que se perceber quais são as opções possíveis. A opção zero, de não construção, neste momento com aquilo, e agora passando já para o Sr. Deputado, vou passar para o BEG, mas o Sr. Deputado Paulo Rios não tinha feito nenhuma questão. Pronto. Sobre a opção zero, neste momento, com o que nós sabemos sobre a ampliação da Portela, uma das questões que se deve colocar é precisamente isso: se só a ampliação da Portela é suficiente ou não, por exemplo. Se só a ampliação da Portela é suficiente ou não. Não é uma opção zero, é uma opção zero relativamente ao Montijo, não é uma opção zero face à avaliação ambiental estratégica, não é? E a ampliação Vamos lá ver, há bocado estamos a falar de quais são as obras, portanto, está aqui, não é? Melhores tempos de conexão enquanto hub, ok? Mais posições de estacionamento de aeronaves, maior percentagem de posições de contacto com o terminal. Investimentos assentam no pressuposto de encerramento da pista secundária, ampliação do terminal com construção de piers novos, aumento da capacidade dos diferentes sistemas do terminal, check-in, controle de segurança, controle de passaportes. Portanto, até estes equipamentos supostamente requerem uma avaliação de impacto ambiental. Novas saídas rápidas de pista, taxiway, novos acessos rodoviários, independentes da segunda circular, nova praça de chegadas, com área fly-and kiss, olha, nem sei o que é que isso é. Ampliação do parque de autocarros e da estação de táxis, novos parques de estacionamento de automóveis. Portanto, tudo isto requer uma avaliação de impacto ambiental e, em conjunto com o Montijo, requer efetivamente uma. Aliás, eu nem sei se isto não requer mesmo também uma avaliação ambiental estratégica enquanto alteração do plano diretor do aeroporto. Portanto, portanto aqui a questão é precisamente isto de se avaliar em conjunto. E, portanto, aí podia ser, de facto, a dita opção zero de onde se construiu o Montijo, mas nunca seria uma opção zero completa, porque tinha que se analisar o impacto da expansão da Portela. Mas, em termos de metodologia, deve-se analisar a opção zero. Aliás, muitas vezes isso não é feito, ou é mal feito, na realidade. A opção zero deve fazer sempre parte de uma avaliação, quer uma avaliação ambiental estratégica, quer uma avaliação de impacto ambiental. Até porque depois permite perceber melhor o que é o custo-benefício de uma e de outra, não é? Portanto, é disso que estamos a falar. Sobre se o Montijo é redutor, pode reduzir o impacto em Lisboa, como eu disse, com esta intenção para a Portela, que aliás diz, resultado final será o aumento dos atuais 38 para 72 movimentos por hora, sendo que 26 são no Montijo, portanto ficam 46... Aumenta isso tudo na Portela. Não, e mais passageiros na Portela do que no Montijo. Estamos a falar de 50 milhões de passageiros. O Montijo supostamente é 10, portanto até são mais passageiros na Portela do que no Montijo. Portanto, isso é o que poderia ser também avaliado numa avaliação ambiental estratégica. Essa conjugação e, de facto, quais são as várias opções até de concessão de funcionamento do dito sistema aeroportuário de Lisboa. Por fim, a questão do risco ambiental. Aliás, a questão do risco, a Comissão de Avaliação considerou que não estava suficientemente estudado no estudo de impacto ambiental. E uma das questões, por exemplo, também é a subida do nível do mar. Portanto, estamos a falar de um projeto para 2060 e nessa altura o efeito no estuário já se fará sentir. Portanto, partindo do princípio que a coisa em termos de controle de emissões até corra relativamente bem. Há aqui questões, de facto, muito, muito críticas que têm que ser avaliadas e, portanto, nós reiteramos, obviamente, esta nossa posição. Continuamos sempre na disponibilidade para prestar mais esclarecimentos. Se quiserem que vos envie alguma documentação, é só solicitar. Obrigada.
Senhores deputados, terminamos assim esta audição a zero. 3 minutos de intervalo para 5 minutos. Já a seguir, o Sr. Presidente vai já tomar aqui outra vez a presidência para a segunda parte da nossa reunião.